história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 16 de outubro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição, começando por Michael Bicker.
Hoje é celebrado o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Colégio Rui Barbosa coloca Marechal Rondon novamente em destaque nacional na robótica. Pato Bragado tem amanhã novo sorteio da sua campanha de prêmios. Inscrições para o desfile alegórico da Outubro de Marechal Cândido Rondon terminam amanhã.
Claudinei Domingues.
Casal é assaltado em ponto de pesca em Guaíra. Bandidos levaram motor e carro. Polícia Civil de Toledo prende jovem de 19 anos envolvido no tráfico de drogas.
César Reck.
Quatro mortes em confronto com a polícia militar na região hoje pela manhã.
Regis Guerreiro.
Estado confirma 40 milhões para recape asfáltico em Marechal Cândido Rondon. Bairros Higienópolis, Ana Neuza, Alvorada e Espigão serão os primeiros a serem atendidos.
Antônio dos Santos.
Professores diamantes da região serão homenageados hoje à tarde em Toledo.
Guilherme Heisen.
Jogos desta quinta e sexta definem os últimos classificados do Municipal de Futebol Suíço Rondonense. No Brasileirão, líder Palmeiras ira sobre o Bragantino antes da final antecipada. Inter volta a jogar mal, perde para o Mirassol e se aproxima da zona de rebaixamento. Hoje o Grêmio enfrenta o São Paulo.
Gladstone Pacheco.
Ministro defende fim dos gastos de Itaipu com projetos socioambientais. Liberação de crédito rural caiu 12% nos primeiros meses do novo plano Safra.
E ainda, acidente com scooter elétrica mata adolescente de 15 anos.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 16 de outubro, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Adriel, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, hoje o gráfico mostra para Marechal Cândido Rondon possíveis pancadas de chuva, tá? Porém, a probabilidade é pequena. Para uma hora da tarde, estava antes em 40%, agora deu uma subidinha. Está em 75% a probabilidade de termos pancadas de chuva uma hora da tarde, daqui a pouco. Às duas horas da tarde, baixa para 63%. Tá? Baixa para 63% a probabilidade de pancadas de chuva. E aí, ao longo de toda esta quinta-feira, a probabilidade cai para 35% de termos pancadas de chuva. Já para amanhã, sexta-feira, chuva. O gráfico está mostrando para a gente que teremos pancadas de chuva amanhã. Às 10 horas da manhã está em 95% a probabilidade. 11 horas da manhã, 95%. Meio-dia, 95%. E aí, às 2 horas da tarde, também segue nos 95%. Resumindo, se chover amanhã, segundo o CIMEPAR, entre 11 horas da manhã e 2 horas da tarde. Tá bom? Com a temperatura amanhã oscilando entre a máxima de 27 e a mínima de 23 graus. No sábado também a probabilidade de pancadas de chuva está em 80%, com a máxima de 26 e a mínima de 19. E no domingo abre o céu novamente, céu claro, com a máxima de 26 e a mínima de 15 graus. Neste momento, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora é de 30 graus, com a umidade relativa do ar em 54%. Ainda segundo o CIMEPAR, a temperatura máxima para hoje pode chegar nos 32 graus. João Marcos Gomes.
Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira em Cascavel e resultou na morte de um adolescente de 15 anos. O fato ocorreu no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Rua da Lapa, na região central da cidade. A colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e uma scooter elétrica. Com impacto, o adolescente sofreu ferimentos fatais. O SIAT chegou a ser acionado, mas a equipe médica apenas pôde constatar o óbito no local. A identificação oficial da vítima será feita após os procedimentos legais no Instituto Médico Legal. E dias atrás, o setor policial de Guaíra registrou um assalto e roubo de moto de trilha. Ontem, uma nova situação no interior. Agora, os piratas do lago agiram para roubar motores de popa. Um casal de pescadores foi vítima. Claudinei Domingues, nos conte detalhes. Boa tarde.
Exatamente, João Marcos. Boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Policiais militares de Guaíra atenderam uma ocorrência de roubo nesta quarta-feira num ponto de pesca próximo à comunidade São José. No local, as vítimas relataram que quando atracaram a embarcação por volta das 19 horas, foram abordados por dois indivíduos encapuzados e armados, um com uma faca e o outro com uma arma de fogo. Foram amarrados e deixados em um dos barrancos. Os assaltantes perguntaram onde estariam os outros barcos, pois tinham a informação que no local seriam encontrados três barcos e estavam ali para levar três motores de popa. A vítima e sua esposa informaram que os outros pescadores retornariam mais tarde, próximo à meia-noite. Cerca de duas horas mais tarde, a dupla de assaltantes saiu do local, deixando as vítimas amarradas e sem comunicação. Levaram um veículo Gol de cor vermelha e um motor de popa de 15 HP, avisando que abandonariam o veículo próximo à cidade de Terra Roxa.
E em Toledo ontem, Claudinei, mais um traficante foi tirado de circulação. Como foi?
Então, João Marcos, a Polícia Civil prendeu em flagrante na tarde desta quarta-feira, na Vila Becker, em Toledo, um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada após diligências que investigavam uma residência localizada na Rua Salvador, apontada como possível ponto de venda de entorpecentes. No imóvel, os policiais abordaram o suspeito e observaram a movimentação típica de comercialização de drogas. Na revista pessoal, encontraram 515 gramas de maconha e 22 gramas de cocaína. No interior da casa, encontraram uma balança de precisão, embalagens utilizadas para fracionamento da droga, além de três munições calibre 9mm e um simulacro de arma de fogo. Diante das evidências, o jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado à cadeia pública de Toledo, onde permanece à disposição da Justiça Criminal da comarca.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Circuito Fechado, que representa o cerco final a uma rede criminosa transnacional responsável pelo ingresso e distribuição ilegal de eletrônicos de alto valor no território brasileiro. As investigações tiveram início em 2024, após a apreensão de grande quantidade de aparelhos celulares na região de Guaíra. O grupo atuava em rotas clandestinas que conectavam o Paraguai a municípios brasileiros nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. E as apurações financeiras indicam que o grupo movimentou apenas em créditos identificados aproximadamente 32 milhões ao longo de 4 anos. A Polícia Federal cumpriu hoje 10 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva, além do sequestro de bens móveis e imóveis relacionados à atividade criminosa. O delegado da Polícia Federal, Robson Peter Gonçalves, revela detalhes da Operação Circuito Fechado.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Circuito Fechado, que desarticulou uma organização criminosa responsável pelo ingresso e distribuição ilegal de eletrônicos vindos do Paraguai. A investigação, iniciada em 2024, revelou uma rede estruturada e hierarquizada na qual cada participante tinha uma função bem definida. O grupo contava com atravessadores, que traziam as mercadorias do Paraguai para o Brasil, utilizando rotas clandestinas que passavam por Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e Guaíra, no Paraná. As cargas, então, eram entregues para transportadores responsáveis por levar os produtos ilegais para outros estados do país. Havia ainda as pessoas encarregadas de monitorar a atuação de órgãos de segurança e fiscais, avisando a organização sobre blitz e barreiras policiais em tempo real. E, por fim, compradores e revendedores que recebiam as mercadorias e colocavam em circulação no mercado interno. Para ocultar a origem dos produtos e dos recursos, o grupo utilizava de veículos registrados em nome de terceiros, empresas de fachada e contas bancárias intermediárias, movimentando valores que chegavam aos milhões de reais. Por decisão da Justiça Federal de Guaíra, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão preventiva e determinado sequestro de bens vinculados à atividade criminosa. Cerca de 50 policiais federais participaram da operação, divididos em 10 equipes que atuaram nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
E o Tribunal Popular do Júri da Comarca de Marechal Cândido Rondon tem sessão de julgamento amanhã, sexta-feira, a partir das 9 horas. Denunciado por tentativa de homicídio, estarão no banco dos réus Valdocir de Vargas, que na noite de 17 de dezembro de 2016, a rua Roque Valério Machado, em Entre Rios do Oeste, efetuou um disparo de arma de fogo contra Rudinei de Quadros. O projétil ficou alojado na região cervical esquerda da vítima. Conforme o Ministério Público, denunciado somente não logrou êxito em seu intento de matar a vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, porque a vítima foi imediatamente socorrida, recebendo pronto e eficaz atendimento médico, inicialmente na Policlínica Médica de Entre Rios do Oeste e, posteriormente, no Hospital Bom Jesus, em Toledo. Tentativa de homicídio foi cometida por motivo fútil, tendo em vista que o denunciado, Valdocir, apenas atirou em Rudinei por este ter tentado apartar uma briga que estava ocorrendo entre familiares. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou em 0,34%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,443. O dólar para venda, R$ 5,444.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 16 mês de outubro. E após anos de discussão na Justiça sobre de quem é a titularidade das terras onde está localizado o Parque das Cataratas do Iguaçu, saiu uma decisão final nesta quarta-feira. Justiça Federal reafirmou que a propriedade da área onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, um dos maiores cartões postais do Brasil, é de titularidade do Estado do Paraná. Esta foi a decisão proferida pela 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e representa mais uma vitória do Estado no processo que discute propriedade da área. Em fevereiro deste ano, TRF4 já havia reconhecido o Paraná como legítimo proprietário do terreno. A União e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade recorreram da decisão, levando o caso novamente à análise judicial. E as vendas do comércio varejista paranaense cresceram 2,6% no acumulado entre janeiro e agosto, um ponto percentual acima da média nacional no mesmo período, que foi de 1,6%. Os detalhes com Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde, amigos. Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, mostram também que o Estado registrou índices positivos em todos os recortes analisados. De acordo com o levantamento, os setores que mais contribuíram foram o de eletrodomésticos, com o segundo melhor índice do país, com 15,9%. Móveis e eletrodomésticos com 11% e tecidos, vestuário e calçados com 8,6%. Nos últimos 12 meses, as vendas do varejo também tiveram resultado positivo de 2,6% acima da média nacional, que foi de 2,2%. Quando comparado o mês de agosto de 2025 com o de 2024, o Paraná teve aumento de 2,4% nas vendas do comércio, 6 vezes mais que a média brasileira, que foi de 0,4%. Já na passagem de julho para agosto, o crescimento do estado foi de 0,4%, novamente maior do que o registrado no país, que foi de 0,2%. Esses resultados positivos refletiram no faturamento do comércio varejista. De janeiro a agosto desse ano, a receita nominal cresceu 8,4% e 1,2 ponto percentual, acima da média brasileira. Já nos últimos 12 meses, o índice paranaense foi de 8%, contra 7,7% do país. Entre julho e agosto, o faturamento cresceu 8,5% no estado, enquanto que, na comparação do oitavo mês do ano com o de 2024, o aumento foi de 0,4%.
A liberação de crédito rural caiu 12% nos primeiros 3 meses do Plano Safra 2025-2026, com retração mais acentuada entre grandes produtores. O que está acontecendo, Gladstone Pacheco?
Pois bem, no período foram acessados 156 bilhões em financiamentos tradicionais e por meio da cédula de produto rural, conforme o balanço preliminar do Ministério da Agricultura. A redução já vinha sendo observada desde o ano passado e reflete principalmente restrições bancárias e aumento da inadimplência. Há muitos produtores com dívidas de safras anteriores, o que impede novos financiamentos. Produtores, assim, ficam fora das condições de elegibilidade para o novo Plano Safra 2526. Muitos ainda têm pendências de safras anteriores, não conseguem quitar e, portanto, não têm acesso a novos créditos. Um dos principais motivos é o endurecimento dos critérios de risco adotados pelos bancos e pelo mercado de capitais. Após perdas com grandes contas, instituições financeiras passaram a pulverizar as carteiras, priorizando pequenos e médios produtores. Além disso, a exigência de garantias aumentou. A liberação fracionada dos recursos também pressiona o fluxo. Parte dos valores só estará disponível a partir de janeiro de 2026, uma novidade neste ciclo. O governo subsidia a diferença de juros entre o mercado e o Plano Safra, mas o orçamento está muito apertado. Há risco de falta de espaço para novos subsídios no próximo ano. Com isso, o crédito privado vem ganhando espaço, mas com custos altos. E como os juros subsidiados são insuficientes, o produtor recorre a taxas mais altas do mercado. Apesar do cenário de juros altos e crédito restrito, o campo segue produzindo e batendo recordes de produção.
E em audiência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira diz que o Brasil vai defender o fim dos gastos socioambientais relativos à usina de Itaipu a partir de 2027. A reunião da comissão discutiu as negociações com o Paraguai sobre Itaipu. O que pode acarretar esta decisão, Gladstone?
A reunião da comissão discutiu as negociações com o Paraguai sobre Itaipu. O ministro disse na reunião que a medida terá impacto na conta de luz. Segundo ele, a tendência é que a partir de janeiro de 2027 se acabem os gastos socioambientais para reduzir o preço da energia no Brasil. Brasil e Paraguai negociam o anexo C do Tratado de Itaipu, que define as bases financeiras e comerciais da parceria. Paranaense, o deputado de Toledo, Elton Welter, contestou o ministro e disse que todos os municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso usam os recursos socioambientais para preservar a região. Ele mencionou que essas ações socioambientais de Itaipu ajudam na conservação do solo e na proteção do lago contra o assoreamento. Por sua vez, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança defendeu o fim dos gastos socioambientais de Itaipu, como prega o ministro. Ele questionou dizendo: para que serve a Itaipu? Para fazer projetos socioambientais ou para garantir segurança energética, reduzir o custo da eletricidade e investir em novas fontes de energia?
Professores diamantes serão homenageados hoje em Toledo. Que programa é esse e qual a finalidade, Antônio dos Santos? Nos conte. Boa tarde.
é reconhecer os profissionais de educação. João, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. O Núcleo Regional de Educação de Toledo realiza hoje, dia 16 de outubro, às 14 horas, uma cerimônia de premiação dos professores diamantes, em ato programado para o Anfiteatro Moacir Galante, localizado no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, em Toledo. O evento Professor Diamante é uma ação que reconhece e valoriza a importância do trabalho docente na formação dos estudantes e no fortalecimento da educação pública. Nessa edição, 161 professores serão homenageados, profissionais que atuam nas 90 escolas e colégios estaduais pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Toledo, que abrange 16 municípios da região, incluindo Marechal Cândido Rondon. A iniciativa nasceu a partir da pesquisa Fala Estudante, realizada em toda a rede estadual do ensino, que buscou ouvir a voz dos jovens e compreender suas necessidades, expectativas e percepções sobre o processo educacional. Essa escuta ativa é essencial para alinhar as práticas pedagógicas às reais demandas dos estudantes, tornando a escola um espaço cada vez mais significativo em suas trajetórias de vida. O professor Diamante simboliza o educador que, com dedicação, empatia e compromisso, contribui para transformar a realidade escolar, mas a missão de ensinar, que brilha com força e inspira gerações. O evento contará com a presença de autoridades regionais, diretores, professores homenageados e convidados especiais.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. E a primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre chega ao fim nesta quinta e sexta-feira, hoje 16, amanhã 17, com 7 jogos decisivos que definirão os 16 classificados às oitavas de final. Quais são os próximos jogos, Guilherme Heinzen? Boa tarde!
Boa tarde, Omar, que os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, nesta quinta-feira, a bola rola na BB. No campo 1, às 7h15 da noite, o Real Futebol Rondogás Macrocred enfrenta a Esquina Beer Conveniência Multicasa Coresul Tintas pelo Grupo A. E às 8h30, a ABB encara a Granja Vivian pelo Grupo B. No campo 2, às 7h30 da noite, jogam Impacto 90 contra Bagres FC. Amanhã, sexta-feira, no estádio Valdir Schneider e também na Associação Vale do Sol da Polícia Militar, será encerrada a primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol Suíço Rondonense. Durante a semana, João Marcos, garantiram vaga na próxima fase. A ACC, a Juvena FC, Guardiões do Norte e Armazém Base.
Guilherme, tivemos muita movimentação no Brasileirão na noite de ontem, inclusive com muitos gols do Mirassol, é isso?
Começa falando sobre o líder, João Marcos. O Palmeiras levou um breve susto, mas venceu de virada o Bragantino por 5-1 nesta quarta-feira no Allianz Parque, em partida que abriu a 28ª rodada. Porém, a diferença entre Palmeiras e Flamengo ficou a mesma do início da rodada, isso porque o Mengão derrotou, goleou o Botafogo por 3-0 no Engenhão. Agora então as equipes vão para a final antecipada do Brasileirão a 3 pontos de distância. Guilherme, por que final antecipada? Porque no domingo, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã às 4 horas da tarde. Ontem também pelo Brasileirão, o Internacional. Falei ontem aqui, hein, João Marcos, que não seria fácil torcer para o Inter e aconteceu. Apresentando futebol pobre, sem inspiração e desorganizado, o Inter atuou mal e perdeu para o Mirassol na noite dessa quarta-feira por 3-1 no estádio Maião, voltando a se complicar do Brasileirão. Foi o quarto jogo sob o comando de Ramon Dias e a primeira derrota da equipe colorada. Com essa derrota, o Inter foi para a 15ª colocação, muito próximo da zona de rebaixamento, com 32 pontos. Ontem também tivemos clássico paulista, melhor para o Santos, quem diria, hein? O Peixe começa a se reabilitar justamente em cima do Corinthians. Pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento, o time deu a melhor resposta possível para o torcedor. Com o primeiro tempo de manual, no qual amassou o arquirrival Corinthians, o Peixe abriu vantagem confortável para construir a vitória por 3-1 em duelo pela 28ª rodada do Brasileirão e disputado na Vila Belmiro. Outro clássico realizado ontem foi em Minas Gerais. O Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Cruzeiro. Já o Fortaleza perdeu em casa para o Vasco da Gama por 2-0, enquanto o Sport empatou com o Ceará em 1-1. Nesta quinta-feira, 3 jogos encerram a 28ª rodada. Às 7 horas da noite, tem Grêmio e São Paulo na Arena, em Porto Alegre. O Grêmio, que chega depois de uma derrota por 1-0 para o Bragantino, repleta de reclamações contra a arbitragem. O clube gaúcho tentou anular as suspensões de Marlon e Kahneman no STJD por cartões recebidos à partida em lances com erros reconhecidos pela CBF. Não houve resposta até agora. O tricolor tem 33 pontos e está na 13ª colocação. Já o São Paulo vem de uma polêmica derrota por 3-2 para o Palmeiras ou Morumbis em jogo que causou revolta contra a arbitragem. O clube, que se sentiu prejudicado na partida, tenta retomar o bom momento na competição para poder brigar por uma vaga no G6 em busca da Libertadores. Além de Grêmio e São Paulo, às 9h30 da noite tem Fluminense e Juventude no Maracanã, além de Vitória e Bahia no Barradão.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira. E Marechal Cândido Rondon vive clima de Oktoberfest RTT. Um dos destaques para este ano será o desfile alegórico. Inscrições vão até quando e quem pode participar, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes. Difusora, inscrições vão até amanhã, sexta-feira. Quem pode participar? Vamos lá então. Grupos, clubes, instituições, entidades ou blocos formalmente constituídos junto à PROEM, a Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon. Cada grupo deve contar com no mínimo 30 integrantes, trajados com camisetas de identificação ou com trajes típicos germânicos. O desfile vai acontecer no dia 25 de outubro, no sábado de outubro, com início às 18 horas. A concentração dos grupos participantes vai acontecer a partir das 16 horas na Rua Santa Catarina, entre a Avenida Maripá e Rua Independência, ou seja, aqui em frente à Rádio Difusora do Paraná. Saída daqui, com destino ao Parque de Exposições, indo pela Avenida Maripá e virando na Rua Ceará. Inscrições, portanto, até amanhã. E quem fala sobre o desfile alegórico é a secretária de Cultura de Marechal Cândido Rondon, Helenice Sauer.
Atenção, Marechal Cândido Rondon e região. As inscrições para o desfile alegórico da 35ª Oktoberfest encerram-se nesta sexta-feira, dia 17. Se você faz parte de um grupo, clube, entidade ou bloco e quer participar de um dos momentos mais esperados da nossa festa germânica, ainda dá tempo de garantir a sua vaga. O desfile acontece no dia 25 de outubro, sábado, a partir das 18 horas da tarde, com a concentração às 16 horas na Rua Santa Catarina com a Avenida Maripá. Vai ser um espetáculo de cores, alegria, tradição e muita criatividade, com carros alegóricos, trajes típicos e toda a animação que faz da nossa Oktoberfest um sucesso. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Cultura, na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Não deixe seu grupo de fora, participe e ajude a fazer deste desfile alegórico um marco na história da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. Oktoberfest de 2025, tradição, cultura, alegria que contagia.
De outra parte, Pato Bragado tem amanhã novo sorteio da campanha promocional premiando consumidores e empresários. Qual será o montante a ser sorteado amanhã, Michael?
O total, R$ 27.600, R$ 27.600, sendo deste montante R$ 16.100 destinados aos consumidores e R$ 11.500 destinados para o sorteio entre as empresas participantes. O sorteio será amanhã, às 18h30, na Rua Coberta, em conjunto com a Feira do Produtor de Pato Bragado. É a campanha Ame Pato Bragado. Não tem como ir. A Prefeitura de Pato fará a transmissão online até através das suas redes sociais. Os prêmios são entregues na forma de vales compras, garantindo assim uma validade exclusiva do comércio de Pato Bragado. Tem um limite de até 60 dias para fazer o resgate. Mais informações diretamente na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pato Bragado. Ainda dá tempo, então, amanhã, terceiro sorteio da campanha Ame Pato Bragado, com mais de R$ 27.600 em vales compras.
E uma excelente notícia, o Colégio Rui Barbosa coloca Marechal Cândido Rondon novamente em destaque nacional. Desta vez, na área de robótica, Michael Bicker, é isso?
Uma notícia extraordinária, João Marcos, para Marechal Cândido Rondon, que incentiva e coloca o município rondonense em destaque nacional. Competição Hackanave 2025. A equipe, formada por alunos do Colégio Rui Barbosa, ficou entre os 10 melhores do Brasil, é isso mesmo, em se tratando de robótica. O professor coordenador do projeto, que conversa com a gente, é Jonathan Ripke.
Olá a todos, nós somos do Colégio Luterano Rui Barbosa, e temos uma grande novidade para Marechal, uma grande conquista a comemorar, que foi nosso desempenho no projeto de tecnologia e robótica dentro da competição chamada Hackanave. Nossos alunos dos nonos anos, de acordo com os seus projetos de robótica, de nave à vela, conseguiram criar dois protótipos que ficamos entre o ranqueamento brasileiro entre os 10 melhores do Brasil. Nosso colégio se preocupa bastante com a formação humana, com a formação científica e também com a questão de resolver problemas, criar profissionais para o futuro. Por isso que o colégio incentiva o uso de tecnologias, robótica, para resolver problemas, que foi o que os meninos então conseguiram fazer nessa competição. Então, nós estamos muito felizes por ter alcançado o segundo melhor ranqueamento da região sul brasileira e também ficamos em sétimo lugar em todo o Brasil na competição nacional do Hackanave. Queremos muito comemorar, divulgar isso, porque foi uma conquista inédita para a nossa escola e estamos muito felizes por alcançar esses objetivos, que também faz parte da nossa formação integral dos alunos.
Maico, e hoje é o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito?
Nesta quinta-feira, então, João, 16 de outubro, é celebrado, sim, o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. A data, que une o Brasil a mais de 100 países em todo o mundo, busca valorizar e reconhecer os impactos positivos que o cooperativismo de crédito gera na sociedade. Um dos exemplos bastante atuante, Marechal Cândido Rondon, em nossa comarca, é a Sicredi Aliança Paraná São Paulo. São várias participações junto à comunidade, dentre elas o programa A União Faz a Vida, voltado à educação de crianças e jovens, o programa de educação financeira, que auxilia as pessoas na gestão de seus recursos, e os comitês Mulher e Jovem, que incentiva a inclusão e a formação de novas lideranças cooperativistas. O presidente da Sicredi Aliança, Fernando Fener, deixa sua homenagem, parabenizando a todos pelo Dia Internacional das Cooperativas de Crédito.
Nesse dia 16 de outubro, nesta quinta-feira, comemoramos o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, um dia em que o Brasil se une a mais de 100 países ao redor do mundo para enaltecer os impactos positivos que são gerados pelas cooperativas de crédito. Quando falamos em impactos, lembramos dos impactos econômicos, que são quando as cooperativas atendem à necessidade financeira de cada um dos seus associados, e também dos impactos sociais, que são revertidos pela participação ativa da cooperativa na comunidade. Cito um exemplo da Sicredi Aliança, onde participamos de muitas atividades das comunidades onde estamos presentes, além de termos os nossos programas que geram impacto social. O programa União Faz a Vida, que gera um impacto na educação, o programa de educação financeira que nós temos e que é aplicado para todas as idades, que melhora a forma da gestão financeira dos recursos das pessoas, além dos programas de inclusão, como o programa Comitê Mulher e Comitê Jovem, para incluir jovens e mulheres nas lideranças das cooperativas no futuro. Enfim, é um dia de muita comemoração para nós do cooperativismo de crédito, e aqui eu deixo registrado os parabéns a todos os associados e que curtam muito, que aproveitem esse Dia Internacional das Cooperativas de Crédito.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 16, mês de outubro. E amanhã desta quinta-feira foi violenta em Cascavel. 4 mortos em confrontos com a polícia militar. César Reck, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, 4 pessoas morreram na manhã desta quinta-feira em 2 confrontos envolvendo a polícia militar em Cascavel. As ações ocorreram durante o cumprimento de mandados judiciais e resultaram em intensa mobilização das forças de segurança na cidade. A primeira situação foi registrada em um condomínio localizado na rua Barra Velha, região norte, no bairro Riviera. Policiais militares realizavam o cumprimento de mandados quando foram recebidos a tiros. No confronto, 2 homens que estavam no imóvel foram baleados e morreram ainda no local. De acordo com a PM, a ação fez parte de uma operação voltada ao combate de crimes atribuídos ao grupo conhecido como Piratas do Asfalto, especializado em ataques e roubos de cargas em rodovias. Os mortos foram identificados como Maicon da Silva Castanho, de 32 anos, e Luiz Fernando Ferreira, 25. Pouco tempo depois, outra ocorrência semelhante foi registrada na Rua Ásia, bairro Periolo. Durante o cumprimento de mandados de busca, os policiais também teriam sido recebidos a tiros. Na troca de disparos, 2 jovens que estavam na residência foram atingidos e morreram no local. Eles foram identificados como Max Gabriel de Lima, 29 anos, e Lucas de Souza, 25. Até então, não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo dos mandados ou se as duas ações estão diretamente relacionadas.
E o governo do estado oficializou ontem 40 milhões para recape asfáltico em Marechal Cândido Rondon. Isso é resultado dos contatos mantidos em Curitiba pelo prefeito Adriano Bax. Já tem projeto definido para a aplicação desses recursos, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Ontem foi realizado um evento no auditório da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon para o anúncio de importantes recursos do governo do estado destinados ao município. O deputado estadual e líder do governo na Assembleia, Hussein Bakri, confirmou o repasse de 40 milhões de reais para obras de pavimentação asfáltica na sede municipal. Desse montante, R$ 11.839.427,25 já foram colocados como prioridade e são disponíveis para execução imediata, contemplando obras de recape asfáltico em vias urbanas nos bairros Higienópolis, Ana Neuza, Alvorada e Espigão. O projeto técnico das melhorias já está elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Durante o pronunciamento, Bakri também destacou que 10 milhões de reais são liberados para o projeto de revitalização da Avenida Maripá, uma das principais vias do município. Também surpreendeu os presentes, anunciando outros 5 milhões de reais em parceria com o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury.
Eu estava brincando com o celular ali, enquanto os oradores falavam, né? Eu falei, olha, o prefeito, ele esteve em Curitiba essa semana e deu uma choradinha, né? Ele disse, olha, eu tenho mais alguns projetos e tal. Daquele jeito dele, e tá certo, né? Quem não chora não mama, prefeito que fica sentado na cadeira não vai levar as coisas, tem que ir para Curitiba, tem que correr atrás, e ele tem uma ótima equipe aqui de fazer projeto, capitaneada pelo Anderson Bento Maria, uma equipe que faz bons projetos, e aí ele me convenceu e eu fiquei ali, conversando com Alexandre Cury, com o presidente da Assembleia. Falei, Alexandre, vamos fazer um rachide aí, não? Vamos, pode autorizar lá que nós fazemos nós dois. Então agora, no mês de novembro, vai estar autorizado a inserir um projeto de 5 milhões de reais, que o prefeito vai adiantar depois, é ele que tem que falar para o que é, porque a escolha é do município, né? Já sei do que é, mas acho que eticamente é ele que vai anunciar.
Por sua vez, o prefeito Adriano Baques falou a respeito dos contatos mantidos recentemente no governo do estado e que resultaram nesses importantes recursos confirmados para Marechal Cândido Rondon.
Acabei indo para Curitiba um domingo à tarde, né? Tive já na segunda-feira de manhã com ele, junto com o governador, né? Uma boa conversa, alinhamento de todos os projetos que a gente já tinha anunciado os recursos, né? Já tivemos abertura de muitos desses nossos recursos, abriu já, para poder nós colocarmos no sistema já os projetos e dar prioridade e a gente poder encaminhar. É com isso agora veio esses 40 milhões, que foi há 20 dias atrás, uma ida ao governo do estado, porque eu consegui só 16 milhões para leito natural, para nossa cidade, para nosso distrito, e aí nós tínhamos aqui uma malha viária muito precária em nossa cidade, né, nossos bairros aí agora vai ser contemplado, divide em 4 projetos de 10 milhões de reais para a gente poder atender Marechal Rondon. Os 2 primeiros já vou atender de imediato e posteriormente em janeiro, fevereiro, o restante. Então a gente já fez um projeto em 20 dias aí, quero agradecer a minha equipe, 11 milhões e 800 mil reais para atender 4 bairros nossos, e já fizemos o protocolo no estado na segunda-feira e já está com prioridade para poder atender. E com isso tudo que eu falei, isso ajuda muito ao nosso município podermos, com recurso próprio, atender outras demandas que nós temos aqui, que é tão precária e que é também de grande importância para o nosso município.
Em relação aos 5 milhões anunciados de surpresa por Bacri ontem à tarde, o prefeito Adriano Baques afirma que a aplicação desse recurso também já está definida.
Pois é, me pegou de surpresa na mesa, com discursos aí dos nossos vereadores. Ele falou, Bax, falou que eu te curto aí 5 milhões para você. O que, que você quer fazer com 5 milhões? Não pensei duas vezes. Eu quero atender nossos produtores. Nós temos aportado aí 3 milhões e 800, mais o que a gente está colocando em contrapartida aí. Vai dar quase 6 milhões já de compra de maquinários que vai chegar daqui uns dias. Vou aportar esses 5 milhões para compra de caminhões e maquinários agrícolas para atender e dar o suporte aos nossos produtores rurais e também atender a limpeza da cidade.